Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá para estudarmos juntos a boa palavra de Deus. Convido você a inscrever-se no canal, ativar as notificações e compartilhar os vídeos. E além disso, seguir as redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Vamos à nossa lição, vamos orar? Obrigado, Pai, por mais um tempo de estudo da Tua Palavra e queremos que esse tempo seja totalmente dedicado a Ti. Assim, nós nos colocamos em Tuas mãos, pedindo que o Senhor fale diretamente aos nossos corações. Ensina-nos. Esse é o nosso desejo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Seguimos então utilizando a revista Compromisso da editora Convicção. O título da lição, Libertos para Adoração. Hoje nós falaremos um pouco sobre o livro do Êxodo. Adoradores em cativeiro. Êxodo capítulo 1, versos de 1 a 22. Toda a família de Jacó vai ao Egito por conta da fome. Isso porque José, o seu filho, era o governador daquele país. Então, ainda que houvesse uma promessa sobre a descendência de Abraão em relação a Canaã, é no Egito que eles vão se multiplicar. São 70 os descendentes de Abraão que entram no Egito no tempo de José. Mas com o passar do tempo, eles cresceram sobremaneira. Êxodo capítulo 1, versos de 5 a 8. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já se encontrava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. O crescimento era uma bênção do Senhor visando o cumprimento da promessa de que a descendência de Abraão encheria a terra. Mas com o passar do tempo e um novo faraó, provavelmente uma nova dinastia, a história de José já não é mais conhecida entre os egípcios. Uma das novas estratégias do então novo governo foi a eliminação de possíveis focos de insurgência entre a população, principalmente entre os estrangeiros. Verso 10. Temos de agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos. Lutem contra nós e fujam do país. Então, de uma forma progressiva, os hebreus passaram a escravos e foram submetidos a trabalhos forçados. Verso 14. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Deus prepara o libertador. Êxodo capítulos de 2 a 4. Farei a leitura de alguns versos do capítulo 2. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do rio. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Verso 10. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Deus nunca se esquecera do seu povo, que naquele momento estava cativo no Egito. Um menino hebreu nascido em meio à perseguição de Faraó, que intentava contra a vida de todos os recém-nascidos, é posto em um pequeno cesto, colocado no rio Nilo, e é achado então pela filha de Faraó. Sua irmã, a irmã do menino, ela propõe à filha de Faraó que essa criança fosse cuidada pela própria mãe. Sem saber, a proposta foi aceita, e quando o menino já estava mais crescido, ele é então levado ao palácio, sendo tido como filho da filha de Faraó. Ele recebeu uma educação excelente, uma cultura vasta. Tudo isso, tudo o que ele aprendeu, foi parte do suporte para a tarefa futura de libertar o povo de Deus da escravidão. Quando adulto, Moisés, ele envolve-se em uma situação que culmina com a morte de um egípcio, tendo então que fugir. Verso 15. Quando o faraó soube disso, refere-se aqui à morte do egípcio, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Com essa saída então do Egito, Moisés passará 40 anos afastado daquela cultura. E é justamente afastado da corte que Moisés tem um encontro com Deus, recebendo o seu chamado. Capítulo 3, versos 9 e 10. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Olhando para a vida de Moisés, nós podemos perceber aqui três grandes períodos. Os primeiros 40 anos de sua vida, ele foi criado na corte de Faraó. Os 40 anos seguintes, tempo vivido esse no deserto, ele está sendo lapidado por Deus para a missão que receberia. E ainda, os 40 anos próximos, ele há de passar no deserto, na caminhada com o povo liberto. Moisés ouviu e atendeu o chamado do Senhor. Foi preparado por Deus e tornou-se o libertador de Israel. O resgate dos adoradores. Êxodo capítulo 5. Moisés e ele obedecem à ordem de Deus e retornam ao Egito. Leio o verso 31 do capítulo 4. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em auxílio deles e tinha visto sua opressão, curvou-se em adoração. Mas o processo até a efetiva saída do Egito não foi algo fácil. Isso porque Faraó endureceu em relação ao povo. Êxodo capítulo 5, verso 2. O faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Versos de 5 a 9. No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar a palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota, são preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios a Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. E diante do coração duro de Faraó, o Senhor ele há de intervir de forma poderosa através das 10 pragas que assolaram o Egito. Cada uma daquelas pragas estava desbancando uma divindade na qual os egípcios se apoiavam. O Senhor estava demonstrando que somente Ele é o único e verdadeiro Deus. Isso está registrado nos capítulos de 5 a 11, no qual constará a última praga, a morte dos primogênitos. E assim, o próprio faraó tem o seu primogênito atingido. O faraó era considerado uma divindade no Egito, e nem ele pode contra o verdadeiro Deus. Somente após todo esse evento, faraó permite que o povo saia daquela terra. Assim, o nome do Senhor foi exaltado, seu povo foi resgatado e agora poderão adorá-lo em liberdade. Livres para adorar. Êxodo capítulos de 13 a 40. Agora que o povo fora liberto, como prestar um culto agradável ao Senhor? Eu recomendo que você faça a leitura de todo o livro do Êxodo. Ali vai estar relatada a jornada do povo durante a sua caminhada. Muitos foram os acertos e desacertos do povo, mas sempre nós veremos a mão do Senhor guiando aquela jornada. Eu farei aqui uma leitura resumida, apenas alguns trechos, do capítulo 20, versos de 1 a 17, onde estão registrados os 10 mandamentos. E trago aqui o entendimento de que a observância aos mandamentos do Senhor não pode ser apenas mecânica, mas deve ser fruto de um coração obediente e adorador. Diz assim: e falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Quem está falando aqui é o Senhor, que tem todo o poder para mudar qualquer situação difícil em nossas vidas, na vida do seu povo. Verso 3. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Verso 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Verso 12. Honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Irmãos, que sejamos obedientes aos preceitos do Senhor, demonstrando assim uma vida de adoração somente a Ele. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra aos nossos corações. Obrigado por esse tempo de estudo. Pedimos que nossos corações agora frutifiquem essa palavra e que produzam frutos, frutos que sejam visíveis em nossas vidas, como verdadeiros adoradores, que somente devotam suas vidas a Ti. Oramos também pelas nossas famílias, pedindo que o Senhor continue guardando cada uma delas. Assim o fazemos, em nome de Jesus. Amém. E se você deseja entrar em contato enviando sua dúvida ou comentário sobre a lição, você pode fazer isso através do e-mail ou das redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações e compartilhar os vídeos. Além disso, você pode seguir as redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que nos acompanha na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.